Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com Natália Timmermann, médica psiquiatra do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, autora do livro Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, pela editora Elefante. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Natália Timmermann é médica psiquiátrica pela Unifesp, mestre em psicologia pela USP e escritora. Atua como psiquiatra no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário desde 2012. Publicou o livro Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão. Boa tarde, Natália. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania. Natália, como você realiza o seu trabalho na penitenciária?
Boa tarde, Joel. Obrigada pelo convite. Atualmente eu estou de licença maternidade. Mas quando eu estou trabalhando, eu trabalho na interconsulta, que é fazer o atendimento de pacientes que estejam internados por outros motivos que não psiquiátricos e, ao longo dessa internação, desenvolvem ou apresentam alguma questão psiquiátrica. Então, aí a pessoa que está atendendo, o médico que está acompanhando esse paciente, ou às vezes até é uma demanda do próprio paciente ou de outro profissional da equipe que o atende, solicitam uma avaliação minha. Aí eu vou lá, atendo essa pessoa. Então, por exemplo, um paciente que está paraplégico desenvolveu um quadro depressivo. Aí eu atendo esse quadro depressivo, eu cuido disso. Alguém dentro da prisão descobriu um câncer. Essa pessoa, vamos supor, desenvolve também um quadro de ansiedade. Aí eu vou olhar para isso.
E daí surgiu a ideia do livro.
A ideia do livro, na verdade, o livro não surgiu como uma ideia do livro, ele surgiu a partir do meu mestrado, né? Foi um desdobramento do meu mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu ainda não trabalhava lá. Eu entrei no hospital penitenciário assim que eu tinha começado o mestrado, né? E aí eu mudei o meu projeto, porque eu percebi que eu estava num lugar tão instigante e numa posição privilegiada para olhar para esse lugar, que é lá de dentro, que eu mudei o meu projeto e comecei a refletir sobre aquele lugar, sobre o hospital penitenciário.
Como você define o seu trabalho?
O meu trabalho no hospital penitenciário é olhar para o sofrimento daquelas pessoas, sofrimento desencadeado tanto pela prisão, quanto por condições anteriores a ela, quanto por condições psiquiátricas anteriores a essa pessoa estar na prisão. Acho que tem olhar para o sofrimento dessas pessoas, sofrimento psíquico, sofrimento emocional, né? Assim como eu faço com as pessoas fora da prisão.
O seu livro narra a história de amor entre uma mulher e seu filho. Como foi a escolha dos personagens?
No meu mestrado, tinha 4 sujeitos principais, né? Para quem eu perguntava sobre liberdade. Uma dessas pessoas era Dona Mingo. Dona Mingo é um nome fictício escolhido por ela, por essa pessoa. Quando o mestrado foi virar livro, um dos editores chegou para mim e falou: Natália, essa história é muito forte, é muito boa, por que, que você não aprofunda essa história, né? E eu sei que eu percebi que eu não tinha todos os elementos possíveis para escrever uma narrativa dessa vida, né? Eu tinha alguns elementos mais focados em sintomas, do acompanhamento psiquiátrico. Foi aí que eu vi também o quanto uma anamnese psiquiátrica não abrange tudo da vida de uma pessoa, né? Eu consegui encontrar a Dona Mingo fora da prisão, ela já não estava mais presa. Isso é narrado no livro como aconteceu, né, esse encontro. E aí ela foi me contando a história da vida dela desde Angola, como era a vida dela lá, por que que ela decidiu vir para o Brasil. Ela disse que ela não sabia que ela estava levando drogas de volta para a África, para Angola. Foi presa no aeroporto e não chegou a levar. O que ela achava que ela estava levando, segundo ela diz, eram sapatos. Por isso que a capa do livro é um sapato, né? Tem um pé descalço que, na verdade, dentro do hospital penitenciário, o único calçado que entra é o chinelo. Uma das capas é o pé e a outra capa é o sapato, que ela achava que estava levando sapatos. Então, tem esse elemento narrativo, né, na história. Essa mulher, que foi presa por tráfico de drogas no Brasil, descobriu, assim que foi presa, que estava grávida, de poucos dias, né? E foi uma gravidez difícil, porque ela tem uma filha em Angola e ela não consegue nem avisar a família por que, que ela não voltou, porque ela não tem contato com essas pessoas dentro da prisão. Ela demorou para o consulado conseguir avisar. Ela me conta e eu conto dessa angústia que ela viveu, e aí a gravidez, o filho que nasceu prematuro, que quase não sobreviveu, né, ficou na incubadora por um tempo, teve que ficar longe desse filho, do Zaque, que também é um nome fictício. Ela estava no hospital penitenciário e aí tinha 40 minutos por semana para estar com o filho na incubadora, né? Ela ia para outro hospital. E foi nesse momento que eu comecei a atender ela como psiquiatra, ela, por um suposto quadro depressivo. Só que o que me chamou a atenção é que ela, né, assim que eu a conheci, é que quando ela estava sem o filho, ela era uma pessoa fechada, endurecida, não olhava, ela quase não falava. Era muito difícil o contato com ela. Ela, na sala, ficava encolhida com a cabeça baixa, assim. A primeira vez que eu a vi, ela não estava com o filho, porque o filho estava internado por um quadro pulmonar, né? Ele já não estava mais na incubadora, mas quando eu a conheci, ela não estava com o filho. Quando eu a vi a segunda vez, ela estava com o filho e parecia outra pessoa, né? Parecia, ela estava alegre, falante, o filho uma graça, né? E o quanto esse cuidar, esse ato amoroso de cuidar, possibilitou ela viver na prisão.
Natália,
né?
A filósofa Hannah Arendt fala que a liberdade é a capacidade de começar algo novo. Como é viver sem liberdade?
Essa é uma reflexão que eu faço no mestrado e eu trago um pouco para o livro. E como é que surgiu a ideia do mestrado? O mestrado chama A Liberdade Segundo Sua Privação. Impossibilidades do Homem num Hospital Penitenciário. Esse é o nome da dissertação, né? O título. O que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar na prisão? Porque quando a gente não conhece lá, a gente acha que as pessoas vão estar em constante desespero. Mas não. O que eu percebi é que até a prisão as pessoas se acostumam, desenvolvem uma rotina, nem que seja assim, com os horários estabelecidos pelas exigências da prisão ou do hospital, no caso onde eu trabalho, né? Desenvolvem pequenos rituais, o ritual de fumar um cigarro, esperar a visita, todas essas coisas, né? E o que me chamou a atenção? Que essas pessoas se acostumam à prisão.
Quando se acostumam, elas gradativamente estão perdendo a sua humanidade ou conseguem resgatá-la com esse cotidiano prisional?
No sentido arentiano de liberdade, com capacidade de começar algo novo, o acostumar-se à prisão e viver automaticamente dentro da prisão é a perda dessa liberdade, a verdadeira perda dessa liberdade, né? Tanto que até uma hora eu digo, por isso que é possível estar livre dentro e fora da prisão e preso dentro e fora da prisão, nesse sentido arentiano, né? Claro que, assim, isso também é um pensamento. Acho que é uma questão prática de estar presa que é incontornável, né?
Nós estamos continuando a nossa entrevista logo depois de ouvirmos uma música que você escolheu, O Que Foi Feito de Vera, na voz de Elis Regina e Milton Nascimento.
O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? Foi feito do amor.
Encontrar
aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim sem saber. Mas vale o que será?
Vale o que será?
E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar. Que é cobrando o que fomos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com Natália Timmerman, médica psiquiátrica do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Sabemos que a prisão recupera o homem. Quando a sociedade vai olhar para essas pessoas que estão recolhidas nesse verdadeiro depósito e esquecidas, né? Que gradativamente estão perdendo a sua humanidade?
Esse ano começou com eventos traumáticos, explosivos, violentos, né, que acho que são resultado dessa falta de olhar. Quando um olhar necessário não acontece, chega uma hora que ele acontece à força. Acho que foi o que aconteceu no começo do ano com as revoltas nos presídios, né, de que a gente teve notícia, né, no Rio Grande do Norte, né. E depois na Amazônia, acho que isso ficou muito em foco no começo do ano. Prender alguém, infelizmente, é a única resposta que a gente tem para determinadas coisas, né? Eu acho que praticamente a única pena que a gente tem criminal hoje em dia, eu assim, não sou advogada, mas pelo que eu vejo, é a prisão, né? Então, para qualquer tipo de crime, seja furto, seja furto porque por uso de crack, seja homicídio, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? O que muda é o tempo.
A gente sabe que o castigo não impede um crime, ou não pode impedir um crime. Não está na hora da sociedade discutir a função da cadeia?
Acho que já passou dessa hora, né? Ainda mais porque as prisões estão com mais pessoas do que elas suportam. O número de vagas é muito inferior ao número de presos. Isso só vem aumentando, principalmente no caso das mulheres, né? O aumento da prisão de mulheres é proporcionalmente assustador, né? Tem aumentado muito o número de mulheres presas, não em número absoluto, né? Também em número absoluto, mas proporcionalmente.
O seu livro, como você disse, é uma história de amor entre a mãe e um filho.
Uhum.
Esse descaso que a sociedade tem em relação às pessoas que ali ficam recolhidas tem consequências graves. Uhum. A perda, por exemplo, da humanidade dessas pessoas. Como isso poderia ser solucionado?
Precisamos pensar em penas alternativas. A história da Dona Mingo, por exemplo, né, que foi presa por tráfico. Quantas mulheres não são presas por tráfico? Né? Quantos homens também não são presos por tráfico? E muitas vezes são laranjas. A gente sabe que os grandes traficantes é muito mais difícil de serem presos do que as pessoas que estão ali circunstancialmente, por necessidade, né? No caso das mulheres, no caso das mães, eu acho que é um prejuízo muito maior para a sociedade, porque quando a mãe tem o filho na prisão, primeiro, o bebê vai estar na prisão. Aí vai chegar, depois do trânsito da amamentação, esse bebê, se não tiver com quem fique fora da prisão, vai ter que ser entregue a um abrigo, se essa mãe tiver que continuar presa. Então, acho que isso precisa ser repensado. Isso teve na mídia, por algumas questões, no caso da prisão domiciliar. Agora, se a mãe é presa, e os filhos estão fora, os filhos vão ficar, pelo menos por um tempo, sem a mãe. Qual que é o custo disso para a sociedade, né? Eu acho que é algo que a gente precisa olhar. A gente tem um olhar, às vezes, por exemplo, a questão da pena do tráfico, né? A questão a criminalização do uso de drogas. Se a criminalização ela acontece por um dano que as drogas causam à pessoa, por que que não considera o dano que a prisão causa às pessoas? Não, não tem como quantificar isso, mas também é muito importante.
E no caso seriam dois danos. Exato. Na prisão se continua utilizando-se drogas e o cerceamento da liberdade.
Exato. E tem, não são poucas as pessoas que começam a usar drogas na prisão.
Também Natália, como é que você se sente como profissional de trabalhar num sistema injusto que não ajuda as pessoas a se libertarem e não ajuda as pessoas a se recuperarem?
Eu me sinto desafiada, eu acho, né, trabalhando no hospital penitenciário. Eu acho que o trabalho do dia a dia, ele tenta ir contra isso, não contra essa injustiça, porque isso é algo, assim, somos todos vítimas dessa injustiça, não são só os presos. Todos somos vítimas disso, né? Primeiro porque nós, os agentes penitenciários, todos somos. Os presos, óbvio. Quando as pessoas não são tratadas como pessoas, um exemplo até banal, mas que para quem viveu não é banal. teve o inverno do ano passado, foi muito rigoroso, muito, muito rigoroso. E os presos não tinham meias. Quando o preso tem visita, a visita levava meia, e às vezes até para colegas, outros presos, mas isso não era fornecido para eles, meia. Na verdade, eles estão sob a tutela do Estado, né? Acho que eles têm que ser cuidados integralmente, né? E não desconsiderados desse jeito, né?
O sistema prisional custa caro e é ineficiente.
Exato.
Nós vamos dar uma pausa na entrevista com a médica psiquiatra Natália Timmermann para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Um tema atual e muito importante relacionado com o controle da administração pública é a politização do judiciário. É um tema extenso, complexo e que enseja diferentes abordagens. Hoje vou fazer um recorte inicial dele. Saiba, ouvinte, que as constituições há mais de dois séculos utilizam como fundamento para a organização do Estado o princípio da separação e harmonia dos poderes. Segundo esse princípio, os poderes do Estado, identificados como legislativo, executivo e judiciário, deveriam desempenhar suas funções independentemente uns dos outros. A finalidade dessa divisão de funções seria enfraquecer o exercício desses poderes, que tradicionalmente, nos regimes antigos, monárquicos, eram concentrados na figura do rei. O objetivo de enfraquecer o poder, por sua vez, é a preservação das liberdades individuais. Além de separados, os poderes exercem controles uns sobre os outros. O executivo, por exemplo, executa as leis que são aprovadas no legislativo, mas tem o poder de veto em casos especiais. O judiciário julga se o executivo agiu conforme a lei, mas os juízes dos tribunais superiores são indicados pelo chefe do poder executivo e sabatinados e eventualmente aprovados pelo legislativo, pelo Senado no caso brasileiro. Cada país, observem, por meio de sua Constituição, organiza seus poderes da forma que bem entende, e cada um deles vai ter, de certo modo, a sua própria separação de poderes. Com o passar do tempo, as relações do Estado com a sociedade e com o chamado mercado ficaram muito complexas. Passou-se a exigir do Estado atividades que nem ao menos existiam quando o velho Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, idealizou a separação de poderes. Para fazer frente a essa complexidade, a separação de poderes foi sendo alterada. E um fenômeno que se pode destacar dentre as muitas alterações sofridas é justamente o maior empoderamento do judiciário. As constituições democráticas da atualidade consagram centenas de direitos fundamentais e fazem isso, como não poderia deixar de ser, de forma genérica, dizendo os direitos sem detalhar o modo de concretizá-los. Exemplo disso, entre muitos e muitos outros, é o que diz o artigo 3º da Constituição Federal Brasileira, que estabelece como objetivos da República construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, eliminar os preconceitos de origem, raça, sexo, cor, etc. O direito atual entende que essas diretrizes devem ser colocadas em prática pelos poderes do Estado. Se o legislativo não produz normas para a concretização desses direitos, ou se o executivo se omite em relação a muitos deles, os cidadãos vão entrar em conflito com o Estado e o judiciário será o cenário para essa disputa. Veja, Joel e ouvintes, que sob esse prisma inicial, a chamada politização do judiciário é inevitável.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Natália Timmermann, médica psiquiatra do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. Durante esses 5 anos que você trabalha como psiquiatra na penitenciária, qual foi a experiência que mais te impactou?
Provavelmente foi no início, porque o que acontece e o que eu percebi em mim, assim como os presos se acostumam, quem trabalha lá também se acostuma e acontece esse embrutecimento, a gente vai se fechando para poder se surpreender com as pessoas. Acho que o livro é uma tentativa de resistir a isso, né? De continuar refletindo, de continuar pensando sobre isso.
E resistir à perda da sua humanidade?
Também. Porque assim, se eu tô diante de alguém que perdeu a humanidade, eu perco a minha também. Isso tem o seu custo para todo mundo, né?
Esse é o grande dano, além da ausência da liberdade, que se faz com a criatura humana que é recolhida numa prisão, né?
Com certeza. Eu vi outro dia um vídeo sobre as prisões na Noruega. As condições das prisões lá são maravilhosas. São lugares lindos, campos arborizados, o quarto tem televisão. Parecia um hotel. Um contraste tão grande com a prisão brasileira. E assim, dentro da prisão não havia restrições. O que eles alegavam? Que a liberdade já estava restrita. A prisão é para restringir só a liberdade. Não outras coisas, né?
Aqui no Brasil se confunde condições de atendimento ao preso com cerceamento de liberdade.
Exatamente. Não são outros direitos que ele tem que perder, né?
No caso, o seu livro também, nessa perspectiva, é uma denúncia contra os direitos humanos.
Sim.
Agora nós vamos, Natália, com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
Tá.
De Nova York, as informações.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou esta segunda-feira que está acompanhando de perto os recentes acontecimentos na Venezuela. Em nota divulgada pelo seu porta-voz, Guterres disse que esse é um momento crítico para o futuro do país. Ele apelou aos venezuelanos que façam todos os esforços possíveis para reduzir as tensões. Além disso, o chefe da ONU pediu a toda a população que se envolva em negociações políticas. Na semana passada, um grupo de relatores especiais da ONU conclamou as autoridades a parar com as prisões sistemáticas de manifestantes e a acabar com o uso de tribunais militares para julgar civis. Os especialistas afirmaram que as autoridades devem respeitar os direitos de todos os manifestantes e detidos e devem garantir também o bem-estar físico e psicológico dessas pessoas. Eles disseram que estão muito preocupados com as alegações de prisões arbitrárias e o uso excessivo de força em relação aos protestos contra o governo realizados por todo o país. Segundo os relatores, pelo menos 400 civis foram julgados por tribunais militares. A maioria foi condenada por crimes de acordo com o Código da Justiça Militar, que inclui rebelião, traição e agressão. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Natália Timmerman é médica psiquiátrica pela Unifesp, mestre em psicologia pela USP e escritora. Atua como psiquiatra no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário desde 2012. Publicou o livro Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão. Tem uma parte do livro que você gostaria de destacar.
Posso ler um trechinho?
Por favor.
Um capítulo que chama Recorrências. Depois de algum tempo, talvez dois anos, escutando as histórias daquelas pessoas, comecei sem querer a perceber elementos que se repetiam. Era possível quase adivinhar o que viria depois naqueles relatos recorrentes, como se cada história, apesar de única, contivesse os mesmos ingredientes. Por exemplo, a maioria das mulheres está presa por tráfico. Destas, a menor parte tinha de fato algum tipo de envolvimento com drogas. Quase todas foram presas porque estavam com seus companheiros quando eles foram pegos pela polícia com drogas. Também participavam do tráfico, mas muitas vezes por influência de seus companheiros. Então, quando pergunto se são casadas ou amasiadas, já sei que a resposta será sim, e que me dirão que o marido também está preso. Sinto uma estranha dor ao confirmar cada vez que a fala daquelas mulheres coincide com o que antecipo que elas dirão. Há também algumas mães presas porque os filhos escondiam drogas em suas casas, ou porque tentaram levar drogas para os filhos presos. Essas, em sua maioria, nunca experimentaram qualquer tipo de droga. Claro que há também aquelas cujo envolvimento com substâncias ilegais, infelizmente ilegais, não posso deixar de discordar, veementemente da criminalização das drogas, sendo testemunha da consequência disso no dia a dia, aconteceu sem nenhuma influência de nenhum companheiro, e há aquelas presas por outros motivos, como assalto, homicídio, etc.
Não matou nem roubou, mas foi preso em flagrante, escondeu no chateau o bagulho do amante. O amante saiu e largou um embrulho. Quando a casa caiu, tava lá o bagulho.
Aí revela uma ironia, né? Você não utiliza drogas, mas é preso e condenado
isso.
Pelo porte de drogas e não tem nada com isso. Aí revela uma injustiça do sistema, né?
E quem paga não são só as pessoas, é a sociedade, principalmente no caso das mães, né? Que aí os filhos ficam sem mãe.
Essas injustiças que você identificou, que são inúmeras, né, no sistema prisional, Que resultados têm, que danos psicológicos elas acabam revelando na cabeça dessas pessoas durante o tempo que elas ficam lá?
Mais do que danos psicológicos, o que dizem, né? A prisão é a escola do crime. É mesmo. A taxa de reincidência é muito alta. A chance de uma pessoa que já foi presa ser de novo é muito maior do que alguém que não veio presa. O que que significa? Que na prisão, ao invés da pessoa ter menos chance de cometer um crime, que é o que deveria ser, o que acontece é o contrário. A vida dela fica restrita àquilo o que se diz. Na prisão só fala de religião e de crime. O assunto de fora que chega é o assunto do crime. Então, uma pessoa que cometeu um crime por um acaso. Teve um paciente que me falou isso. Ele falou, doutora, aqui é 20% é bandido. Ele falou assim pra mim, já me deu até porcentagem, eu lembro. Isso estava bem no começo do meu trabalho lá. Uma pessoa que comete um crime e foi uma confluência de acasos e destinações.
Né? E a maioria são representantes da população de baixa renda, né, que vão para a cadeia. E como solucionar essa injustiça? Quer dizer, eles sonham em voltar para uma sociedade injusta que os colocou dentro da cadeia.
Tem alguns projetos muito interessantes, que eu acho que a gente precisa olhar para eles também. Tem um projeto chamado Pano Social, que emprega, porque uma grande dificuldade dessas pessoas quando saem, além de terem passado um tempo que eu chamo no livro de tempo morto, na prisão, eles têm uma grande dificuldade de reinserção, porque, assim, imagina, o próprio Estado prende e alguém que precisa ser empregado no Estado precisa levar atestado de antecedentes criminais, ou seja, quem o Estado prendeu, ele não vai mais contratar.
Muito bem, nós estamos no encerramento do programa, Natália. Eu queria suas conclusões finais dessa nossa entrevista. Por que que o ouvinte deve ler o seu livro? Que é um livro que conta uma história de amor entre a mãe e o filho, e é um livro denúncia sobre as condições péssimas que vivem os presos no sistema penitenciário.
Quando eu escrevi esse livro, na verdade, a minha intenção não era que ele fosse uma denúncia. Era que as histórias dessas pessoas fossem contadas. Né? Justamente esse olhar que falta, que a sociedade não tem, é um olhar, né? É o meu olhar para as conversas, para as histórias dessas pessoas no meu trabalho lá no hospital, né? Então, eu acho que ele é importante porque desestigmatiza. Quando a gente conta uma história de alguém, a gente está olhando essa pessoa como pessoa, né? A própria Hannah Arendt, ela fala isso na Condição Humana. Quando a gente faz... agora não vou saber exatamente como é a frase, mas o que ela diz... Em outras palavras, quando é possível tecer uma narrativa da vida de alguém, os sofrimentos dessa vida, eles são mais suportáveis, né? Então, acho que esse é o benefício que essas histórias podem levar para essas pessoas e para quem não costuma olhar essas pessoas, né? E que acho que, sendo pessoas, eu costumo dizer isso, leva o prejuízo não são só essas pessoas, somos todos nós, né? Acho que, enquanto possibilidade humana, toda vez que a gente está diante de alguém não tratado como ser humano, nós também perdemos a nossa humanidade.
Agradeço a participação de Natália Timmermann, médica psiquiatra da Unifesp, mestre em psicologia pela USP e escritora, que atua como psiquiatra no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário desde 2012. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas Direitos Humanos são Direitos de Todos. Intolerância, Eu Me Importo e Você. Do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.